Não temos o direito de julgar ninguém, porque quando você julga, você se coloca como Deus na vida da pessoa e somente Deus tem o direito de julgar alguém. Podemos julgar o pecado, mas não o coração de uma pessoa. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Hoje eu estou fazendo a segunda parte de um ensino que comecei ontem, 6 maneiras de detectar a falta de perdão. E é sobre a história do filho pródigo e do irmão mais velho, mas honestamente, será mais sobre o irmão mais velho do que sobre o filho pródigo? Acho que às vezes deixamos passar algumas coisas realmente importantes sobre essa história. Em Lucas 15, dos versos 11 ao 32, então, se você não está familiarizado com essa história, eram dois filhos e o filho mais novo disse ao pai, eu quero a minha parte da herança, não quero esperar. Isso foi muito duro, era como dizer, pai, eu queria que você estivesse morto, eu quero o meu dinheiro. Assim, então, o pai dividiu a herança entre os dois filhos, o filho mais novo juntou todas as suas coisas e saiu de casa, desperdiçou todo o seu dinheiro com uma vida desregrada, chegando ao ponto de ter que ir trabalhar para um criador de porcos, passou fome, pois havia fome na terra, e ele dizia que teria comido de bom grado a mesma comida que os porcos comiam, e aí então ele caiu em si. Voltou à sã consciência. Sabe, às vezes damos tanta vazão aos nossos pensamentos que fazemos coisas estúpidas e bagunçamos nossa vida. Então ele caiu em si e disse, os servos contratados de meu pai estão em melhores condições do que eu, voltarei para o meu pai e vou dizer, eu não mereço ser seu filho, mas eu gostaria de trabalhar como um dos teus servos. Então ele decidiu voltar para o seu pai, e o pai de longe o viu e correu até ele. Então ele o beijou, ficou muito feliz com a sua volta. Ele não lhe deu uma grande e longa bronca. Eu vou te perdoar, mas quero que você entenda o quanto você me magoou. E sabe, como eu disse ontem, às vezes estamos dispostos a perdoar as pessoas, mas queremos que elas saibam o quão bom nós somos por perdoá-las. E em vez disso, ele disse aos seus servos, vamos fazer uma grande festa, traga o melhor manto dele, um anel dele, sandálias novas, mate um bezerro gordo, nós vamos festejar. Então eles estavam festejando e o irmão mais velho chegou vindo do campo e logo de cara ele disse, do que se trata essa música? Pessoas infelizes, elas não gostam de ficar perto de pessoas felizes. Isso meio que irrita se você é infeliz e está perto de alguém que fica feliz. Ei, por que você está feliz? Eu sei, meu pai era desse jeito. Ele falava, por que você está feliz? Do que você está rindo? Ele era um homem muito infeliz e queria tornar todos ao seu redor infelizes também. E assim, então, O irmão mais velho, a mensagem é que você pode estar na família, mas não na casa. Ele se recusou a entrar na festa. Eu não vou entrar. Bem, ele ainda era um membro da família, mas não estava junto do que estava acontecendo. Então, quando digo que você pode estar na família, mas não na casa, você pode ser cristão, mas não estar perto de Deus. Eu fui assim por muitos anos. Muitos, muitos cristãos são desse jeito, sabe? Eles vão à igreja, eles conhecem várias doutrinas de como ser cristão. Seus nomes podem estar escritos no livro da vida, podem ir para o céu quando morrerem, mas não estão perto de Deus. E Ele quer uma íntima comunhão conosco. A Bíblia diz que uma das razões pelas quais Ele enviou o Espírito Santo foi para estar em estreita comunhão conosco. Ele vive em nós. Quão mais perto você pode chegar do que isso? Então, isso é muito importante na minha vida, que eu tenha um íntimo e próximo relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo orou. Está registrado em Filipenses 3. Ele disse, meu propósito determinado é conhecê-lo e o poder de sua ressurreição, que me tira do meio dos mortos, mesmo enquanto estou neste corpo, que eu possa me tornar intimamente, profundamente familiarizado com Ele. Paulo, ele não queria apenas saber sobre Deus, ele queria conhecer Deus. Eu oro para que esse seja o desejo do seu coração também. Então, o irmão mais velho estava na família, mas ele não entrou na casa, não entrou na festa. Ele se recusou a entrar, o pai implorou, mas ele se recusou a ir. E assim muitos hoje estão na família de Deus, mas não na casa do pai. A casa dele representa a sua presença, representa uma estreita comunhão com ele. Quando moramos em uma casa com outras pessoas, ficamos muito próximos e íntimos delas. Sabemos coisas sobre elas que ninguém mais sabe. E Deus sabe de coisas sobre você que ninguém mais sabe, mas você poderia saber coisas sobre ele também que talvez nem todo mundo saiba. E sabe, a presença de Deus é tão importante. E muitas vezes só buscamos pelo que ele pode fazer por nós, seus presentes, P-R-E-S-A-N-T-E-S. E precisamos buscá-lo por quem ele é, buscar a sua face e não a sua mão. A Bíblia diz que na presença dele há plenitude de alegria. O Salmo 27 diz: há proteção contra nossos inimigos na presença de Deus. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua presença e contemplar sua beleza todos os dias da minha vida. Porque no dia da adversidade, ele me porá em segurança em sua morada. Ele me esconderá no abrigo de sua presença. Eu amo isso. Diz também que na sua presença estaremos escondidos da contenda das línguas. Sabe, alguém como eu que fica diante de muitas pessoas, eu adoraria que todos me amassem, me achassem maravilhosa, mas nem todos pensam assim. E talvez até digam coisas desagradáveis sobre mim. Bem, palavras são armas. A Bíblia diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, mas toda língua que se levantar contra ti, em juízo mostrarei que ela está errada. E eu fico feliz em saber hoje que, por eu desfrutar da presença de Deus, estou protegida do mal e das coisas ruins que as pessoas falam a meu respeito. Em Êxodo 33, verso 14, o Senhor respondeu a Moisés. Disse Moisés: quem direi que me enviou? Quando Deus o enviou a Faraó, quem direi que me enviou? E ele disse: minha presença irá com você e eu te darei descanso. Sem a presença de Deus, há sempre um sentimento de insatisfação e um sentimento de que algo está faltando em minha vida. Talvez você esteja assim agora. Algo está faltando na minha vida. Eu vou à igreja, leio minha Bíblia todos os dias, eu oro, dou um pouquinho de oferta, tento ser boa, mas falta alguma coisa na minha vida. Talvez você esteja na família, mas não na casa. Jeremias 2,13 diz: o meu povo cometeu dois males. Abandonou-me a fonte de água viva e cavou para si poços que não têm água neles. Isso significa que eles estavam em suas próprias obras, fazendo suas próprias coisas, querendo que Deus os abençoasse. Estavam cavando poços e fazendo planos sobre como eles poderiam conseguir o que queriam, mas quando terminavam a escavação, não havia água naquele poço. E Deus diz: vocês precisam me buscar. E quando o buscarmos, ele nos dará favor. Agrada-te do Senhor, ele concederá os desejos do teu coração. Bem, o que manteve o irmão mais velho fora de casa? Primeiro, ele ficou com raiva. Havia coisas acontecendo que ele não gostava. Ele não estava no controle. Agora, tenho certeza de que não há ninguém nos assistindo que goste de estar no controle, mas eu costumava ser assim. Eu tinha muito medo na minha vida por causa dos abusos do meu pai na minha infância. Eu tinha medo de que, se eu não controlasse tudo, as pessoas me machucariam e se aproveitariam de mim. Algumas pessoas são controladoras, são manipuladoras e nem sempre podemos estar no controle. Deus quer estar no controle. E o irmão mais velho estava bravo porque não estava no controle. Ele não queria uma festa, ninguém lhe perguntou sobre festa. E ele ficou bravo. Ele não se adaptou nem se ajustou. E a Bíblia diz em Romanos 12 que, se quisermos viver em paz, temos que ser adaptáveis e ajustáveis. E eu sempre oro: Deus, me faça adaptável, ajustável, maleável e moldável. Ele não se submeteria a seus sentimentos, à vontade de seu pai e à sua sabedoria. E ele tinha ciúmes. Ele era cobiçoso. E esta é uma atitude de um coração duro. Êxodo 20, 17: não cobiçarás a casa do teu próximo, Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem o seu boi, nem o seu burro, nem qualquer outra coisa que pertença ao teu próximo. Se você tem ciúmes de alguém, abandone, esqueça, ore a Deus, fale com Deus sobre isso, converse, peça a Ele que limpe o seu coração. E confie nele para lhe dar o que é certo no momento certo e fique feliz pelas pessoas que são abençoadas. Meu marido diz, até que fiquemos felizes por outras pessoas que conseguem o que querem, nunca teremos o que queremos. Vou repetir isso. Até que você fique feliz por outras pessoas que conseguem o que querem, talvez até consigam o que você gostaria de ter, você nunca receberá até que consiga ficar feliz por eles. Deus não quer que cobicemos o que os outros têm. Ele quer que confiemos nele, que ele está fazendo a coisa certa por nós no momento certo em nossas vidas. Qual era a raiz das suas emoções negativas? Ele não tinha perdão para com seu irmão, tinha falta de perdão com o pai e estava bravo com os dois. Ele estava amargurado e se ressentia com o pai por abençoar o irmão? Podemos facilmente nos ressentir das bênçãos de outras pessoas. Esteja atento contra o ressentimento. Hebreus 12,15 diz, vigiai que ninguém fique aquém da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura cresça e cause problemas e contamine a muitos. Veja, quando ficamos amargurados, uma das coisas que começamos a fazer é julgar as outras pessoas e então começamos a falar delas pelas costas, começamos a espalhar contenda. E se você deixar a amargura entrar no seu coração, não machuca só a você, mas pode acabar machucando muitas pessoas ao redor. E sabe, quando você diz algo ruim sobre alguém para outra pessoa, isso afeta a opinião dela sobre a pessoa, mesmo que ela não queira acreditar. E não falar mal das outras pessoas é um desafio, é algo do qual todos temos que trabalhar, talvez por toda a nossa vida. Eu sei bem disso, mas de vez em quando eu me pego fazendo isso. E não temos o direito de julgar ninguém, porque quando você julga, você se coloca como Deus na vida da pessoa, e somente Deus tem o direito de julgar alguém. Podemos julgar o pecado, mas não o coração de uma pessoa. É por isso que Deus vê o coração. Ele se ressentiu de seu pai por abençoar seu irmão. Ele era hipócrita, orgulhoso. Ele achava que merecia a bênção que o irmão recebeu. Temos que ter cuidado achando que merecemos as coisas, sabe? Honestamente, o que nós merecemos é morrer e irmos para o inferno. Felizmente, Jesus tomou o castigo que merecemos. E em vez de sermos punidos, somos abençoados. Mas precisamos ter a mesma atitude em relação aos outros que Deus tem em relação a nós. Se você não precisa dessa mensagem, eu ficarei muito feliz em pregá-la para mim mesma, porque eu preciso de um ensino desses regularmente. Esse irmão mais velho tinha um espírito religioso. O que quer dizer com isso é que ele achava que tudo era sobre as obras. Mas realmente era mais sobre, realmente mais sobre o que está acontecendo dentro de nós. Os puros de coração verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. É o que diz Mateus 5, o qual é chamado de o sermão da montanha, ou bem-aventuranças. E se você pensar sobre os dois, veja, seu irmão, ele fez uma coisa errada, mas ele correu de volta para o seu pai, arrependido. Pai, perdoe-me, porque pequei contra ti e contra o céu. Eu não mereço nenhuma das suas bênçãos. Eu seria apenas um dos seus servos, apenas para eu ter o que comer. O pai amou a atitude dele. Mas aqui esse irmão mais velho, que sempre teve tudo que o seu pai tinha à sua disposição, ele tinha tudo, mas tinha uma atitude ruim. Então, realmente, nossa atitude é mais importante para Deus do que todas as nossas boas obras. O que a Bíblia diz sobre o perdão, isso deve ser um estilo de vida, não algo que fazemos ocasionalmente. Mateus 18,35, perdoa de coração o teu irmão ou irmã. É assim que devemos orar. Os discípulos pediram, ensina-nos a orar, e Jesus ensinou. Está registrado em Mateus. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós também perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Ou espere um minuto. Nos perdoe da mesma forma que perdoamos as outras pessoas? Uau! É isso mesmo que nós queremos? Bem, é o que vamos receber. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se perdoardes os outros, quando pecarem contra vós, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos outros, vosso Pai Celestial não vos perdoará. Uau! Bem, sabe, sem perdão não podemos viver na casa, podemos estar na família, mas não estamos na casa. As coisas têm que estar certas entre nós e Deus. Você não pode ter pecado escondido em seu coração e ter um relacionamento próximo com Deus. Não pode ficar agarrado à amargura e ao ressentimento e ficar com raiva, ressentido e ciumento. Se você quer ter um relacionamento próximo com Deus, tem que limpar todo esse lixo do seu coração. Deus quer que tenhamos corações puros. Sua fé não funcionará sem perdão, sabe? O perdão é muito, muito importante. A unção, nem sei quantas pessoas sabem o que significa unção, mas a unção é a presença e o poder de Deus em sua vida. Você pode ter dois pregadores, um que é ungido e outro que não é. Eles podem pregar exatamente a mesma mensagem, palavra por palavra. Mas aquele que não é ungido realmente não afetará a vida dos ouvintes. Mas aquele que é ungido, a palavra que ele fala ou ela fala vão direto pelo seu cérebro, chegando ao seu coração e quebram as amarras na sua vida. Eu anseio pela unção de Deus mais do que tudo e sei que para isso eu tenho que ter um coração puro, se quiser esta unção. Então isso é algo que eu trabalho constantemente na minha vida. O Salmo 133 diz como é bom e agradável quando o povo de Deus vive em unidade e harmonia. Como é a sua casa? É cheia de contendas? Com quem você está bravo em sua família? Esta união é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça de Arão, descendo pela sua barba até a gola do seu manto. Era assim que eles faziam quando ungiam as pessoas, derramavam óleo na cabeça. E então ele está dizendo que a unidade é como a unção, ela nos conduz à unção e nos concede bênçãos para sempre. Seis maneiras de determinar se temos ou não falta de perdão. Eu quero repetir o que eu disse ontem. Eu acho que às vezes nós ficamos com falta de perdão por tanto tempo que nem percebemos mais que aquilo está lá. Me lembro de uma vez em que o pastor da minha igreja, isso foi há quase 40 anos, ele disse um dia: hoje vou ensinar sobre a falta de perdão. E eu pensei, eu não tenho falta de perdão contra ninguém. Eu ouvi o Senhor falar ao meu coração, sim, você tem. Eu honestamente não conseguia pensar em ninguém. Mas enquanto o pastor estava pregando, eu me lembrei, sabe, não era nem alguém que tinha feito nada comigo, era uma menina que era colega de escola da minha filha, que maltratava ela. Eu fiquei brava com aquela menina por maltratar a minha filha. E o que eu deveria estar fazendo é orar por ela. Deus quer que oremos pelas pessoas quando fazem coisas que não devem fazer. Alguém precisa orar para que Deus trabalhe? Precisamos fazer muito mais orando pelas pessoas quando nos machucam? Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem? Foi o que Jesus fez lá na cruz? Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem? Foi o que Estevão disse enquanto estava sendo apedrejado? Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem? Veja, quando ninguém estava com Paulo em seu primeiro julgamento e todos o abandonaram, imagine isso. Ele disse, Pai, eu oro para que não imputes este pecado contra eles. Oh, meu Deus, que coração bom. Eu quero um coração assim em você. Quero ser gentil, ser terna, boa com as pessoas, misericordiosa. Deus é tão misericordioso. Meu Deus, se ele não fosse misericordioso, seríamos destruídos todos os dias. Aqui estão seis maneiras pelas quais determinamos se temos falta de perdão. E essa é uma parte da natureza da falta de perdão. A falta de perdão sempre mantém uma pontuação. O irmão mais velho disse: estes muitos anos eu te servi. Quando ele fez o seu discurso ao pai: nestes muitos anos eu te servi. Isso está em Lucas 15:29. Mas ele respondeu a seu pai: veja, todos esses anos eu estive trabalhando para você e eu nunca desobedeci às tuas ordens. Bem, eu meio que duvido disso. Acho que ele pensou mais de si mesmo do que deveria. E você nunca me deu sequer um cabritinho para que eu pudesse comemorar com meus amigos? Sabe, o pai dele disse: filho, você sempre esteve comigo, tudo o que eu tenho é seu. Em outras palavras, aquele moço poderia ter tido tudo o que quisesse, quando ele quisesse. Mas ele estava marcando os pontos: eu fiz isso por você, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas isso por você. Então, ele disse: mas este é teu filho. Ele nem citou o nome do irmão. Ele saiu e gastou o seu dinheiro com prostitutas, vivendo uma vida desregrada. E agora ele volta e você dá uma grande festa para ele. Bem, ele não gostou nada daquilo. Ele não entendeu aquilo. Sabe, você não deve ficar com raiva quando Deus abençoa as pessoas que você acha que não merecem. Porque quer saber, o que Deus faz pelas outras pessoas não é da nossa conta. Precisamos dizer: Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Então Pedro disse a Jesus, em Mateus 18, 21, 22, Pedro veio até Jesus e disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão ou irmã que pecar contra mim? Sete? Veja, ele também estava contando, ele estava marcando. Quantas vezes eu tenho que perdoá-los? Me lembro de quando eu era assim, nos primeiros dias de casamento com David, se tínhamos uma discussão, eu pedia desculpas, então, na próxima discussão eu achava que era a vez dele de pedir desculpas. Eu não iria pedir desculpas, porque eu havia pedido desculpas da última vez. E Deus teve que me ensinar que não há lugar na Bíblia onde se diga: revezem. Vou ser honesta com você. Se você é o único que pede desculpas e se você é o primeiro a pedir desculpas, então, no que me concerne, você é aquele que é mais espiritual. Precisamos fazer o que Deus está nos pedindo para fazer, não importa o que a outra pessoa faça, e precisamos fazê-lo rápido. O nosso pensamento nos coloca em apuros. E esse irmão mais velho, sua mente estava toda bagunçada. Sabe, eu estou me perguntando, enquanto eu falo com você hoje, sinto que estou falando com algumas pessoas agora, que você tem um irmão, uma irmã ou irmãos com quem está bravo há muito tempo. Talvez você nem fale com eles há 5 ou 10 anos. Meu pai era assim com as pessoas da família. Se alguém fizesse algo que ele não gostasse, ele não falava com eles por anos e anos e anos. Havia uma das irmãs da minha mãe de quem ele não gostava e ele nunca falava com ela, sabe? Quão triste isso é! Não podemos perdoar as pessoas, mas esperamos que Deus nos perdoe. Se você tem irmãos com quem está tendo esse tipo de atitude, eu vou pedir que você seja muito forte em Deus para orar perdoando a eles. Então, pegue o telefone, ligue para eles. Seja uma pessoa melhor e diga: me perdoe, vamos consertar nosso relacionamento agora, Deus não quer que fiquemos bravos uns com os outros. Vá e acerte as coisas com sua família. Existe alguém de quem você tem algo contra? Conserte isso e não desperdice mais tempo. Jesus respondeu: eis que te digo, não apenas 7, mas 70 vezes 7. E 7 é um número perfeito de Deus. Então, o que ele está dizendo realmente é: você deve continuar perdoando, perdoando, perdoando. Sabe, você não fica feliz por Deus não colocar nenhum limite no perdão dele? Você não fica feliz por ele não dizer: vou te perdoar 3 vezes pela mesma coisa, mas depois disso não, não mais? Esta palavra de hoje é muito importante.